Fala pessoal, beleza por aí? Ficamos devendo duas coisas para vocês e eu vou pagar essa dívida nesse Saindo da Bolha Mix de hoje, tá? Como é que acabou a história do Covid do Mr. Way e dá também um primeiro passo numa direção de pauta que a gente tem tido pouco empenho, para falar a verdade, que são falar em coisas, se não positivas, quando possível positivas, que não sejam negativas também às vezes, sabe? Mas é duro, tá? A gente faz uma força para separar umas pautas mais bacanas, aí vem um conflito armado, uma tendência política, uma onda de lacração, sei lá, e a gente tem que ir substituindo pauta. Então lá vamos nós deixar as pautas mais pesadas de lado hoje e dar um pouco mais de informação em outro sentido, se bem que a gente acaba fazendo nossas críticas, não tem jeito, é complicado, né? Mas pelo menos com a intenção de ser mais um ponto de referência em informação para vocês. Dessa vez o mundo tá um pouco mais tranquilo, essa semana, tá? Semana é uma semaninha mais soft, então vamos colocar em dia nossos assuntos. Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Eu com suspeita de Covid e senadores que prestam.
Bom, pessoal, na virada desse mês, como a gente disse para vocês, a gente teve um susto covidiano aqui nas redondezas. Não foi um surto, foi um susto mesmo. Ao contrário de mim, o Mr. Way precisa ter alguma coisa, mas uma coisa muito grave para você perceber que o cara tá doente. Eu sou totalmente pastelzão, tá? Tipo 37,4 de febre, eu já tô imprestável. Aquela história que você vê muito em filme americano, homem é meio ruim pra essas coisas, né? A mulher tá lá tudo ferrada, tal, ela tá cuidando do filho, trabalhando, fazendo as coisas, arrumando, faz miúme, o homem tá lá. Eu sou desses caras. 37,4 limite pra ficar imprestável. O Mr. Way, não. O Rogerão fala que ele deve ter DNA de alien, por sinal. Apesar dele estar aí no meio dos 50 anos, ele tem cara de ser muito, gente, muito mais novo. É um cara que, não estou mentindo, nunca teve dor de cabeça na vida, não sabe o que, que é. E há um tempo atrás, inclusive, eu tive que explicar para ele o que, que era cãibra, porque ele não tem ideia do que seja uma cãibra, tá? Nos primeiros 10 anos que a gente se conheceu aqui como turma, ele nunca tinha tido uma gripe na vida dele, pois é. Então, assim, peraí, antes da gente contar um pouco mais essa história covideira aqui, deixa eu fazer um jabazinho expresso para vocês, tá? Pedir para quem não fez ainda e que tá chegando agora pela primeira vez no nosso canal, a gente agradece muito. Entra lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clica no botão Follow This Podcast. Ou, se quiser seguir a gente, tem também o Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, estou pedindo para não entrar por enquanto, Google Podcast, tá? Apple Podcast continua com essa história de que a gente é um podcast explícito e que não avisa. Mentira, tá? Sacanagem. E principalmente agora com o nosso crescimento no YouTube, pede também para assinar nosso canal lá no YouTube, tá? Estamos crescendo, felizes da vida, a gente agradece muito a presença de todo mundo. Pede também, se vocês gostaram do episódio, evidentemente, que dá um share nas redes sociais e fazer um boca a boca. Esse negócio é o mais eficiente. Faz um boca a boca. Pô, tô ouvindo um podcast legal de um pessoal, cabeça direita, limpinho, supimpa, quem detesta o politicamente correto visceralmente cada vez mais. E por fim, vou passar também o nosso Telegram, o endereço do nosso Telegram, se vocês quiserem seguir, porque lá às vezes dá para botar alguma coisa que não dá para botar nas outras redes, porque seria censurado. Então anota aí, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. Vamos lá, gente, vida que segue, então. Bom, como eu tava falando aí, tava começando com o assunto do nosso semi-covideiro, né? E a Melânia, não sei se vocês sabem, a gente pegou uma cachorrinha aí para achar o dono e no final das contas ficamos com ela mesmo aqui no escritório por enquanto. Ela virou estrela da região, mas ela não é estrela do escritório, é estrela do bairro, impressionante. Ela sempre coube ao Mr. Bay passear com ela. E eu até consigo passear, apesar de ela ser super forte, ela puxa pra caramba. Mas ele cata o cachorro e quando ela quer correr, ele corre junto, tipo Run, Forest, Run, ele sai correndo com a porra da cachorra, sem chance pra mim, tá? Meus 2 maços de cigarro por dia já estão cobrando um preço meio alto em relação ao fôlego, então eu consigo passear meio tipo velhinho com ela. Mas uma sexta-feira, os dois saíram aqui do escritório morrendo de fome. A gente foi tomar um lanche na padaria ali do lado, à noite. E resolvemos dar uma esticada. Vou dar pelo menos mais uma volta na quadra com ela, né? E não tem jeito, a Milana é muito popular, tal, ela passa, todo mundo, ai que gracinha, baixa, ela brinca com todo cachorro, quando ela vê cachorro filhote, ela deita no chão pra deixar eles brincar, uma coisa louca. Os dogs ficam doidão pra ela, porque ela é super bonitona e tal, então a gente gosta que ela se socialize. E aí deu uma nossa voltinha com ela, e, bom, enfim, ela era uma cachorra de rua, né, ela, a rua ainda é o habitat preferido dela. Então a gente deu a nossa volta, subimos umas rampas aqui por perto e eu já estava bufando, suando. E eu parei na padaria para comprar cigarro de novo, que eu tinha esquecido outra vez. E o Mr. Way estava lá tudo encurujado com frio. E eu estava suando em bica. Falei, ah não, aqui tem alguma coisa errada. A gente voltou para o escritório, dei um termômetro para ele. Ele, ah, não é nada, põe o termômetro. Estava com mais de 38 graus de febre. O cara ainda jantou comigo aqui no escritório. Lavou louça, saiu com a cachorra de novo, tudo com mais de 38 graus, tá? Eu já tava morto. Aí a gente, nesse âmbito de pânico geral, meu caso principalmente, que eu sou mais cismado, começa a ficar meio preocupado.
O susto do Covid em casa.
Mas enfim, toma Novalgina, febre desce, volta a subir, toma Novalgina, febre desce, sobe... Quer dizer o quê? Quer dizer que a febre estava lá e que estava sendo só escondida pela medicação. Já era tarde de sábado e a febre, pá, pá, sobe e desce, sobe e desce. Aí liguei para um amigo médico nosso para ver o que podia fazer. Aliás, fez o que muitos dos nossos colegas aí pelo Facebook falaram, né? Falou, ó, se precisar receita eu pego aqui, você não vai ficar esperando faltar ar para ir para o hospital, né? Por favor, né? Não sou filho do Mandetta. E o combinado seria o seguinte, faz o teste no dia seguinte para dar 48 horas nos primeiros sintomas aí e ter certeza que o resultado está redondo. Mas é aqui que eu queria fazer um desvio na nossa conversa, por isso que eu estou contando essa história toda. Eu já falei para vocês e quem acompanha a gente aqui há mais tempo, já viu que a gente fez duas entrevistas com o Vitor Loyola só para falar de coronavírus chinês. Eu tenho o hábito de pesquisar sobre esse assunto e muito sobre a ótica política dessa porcaria desde janeiro do ano passado. E na boa, gente, tem muita tabela, histórico, projeção para a cidade de São Paulo. É um assunto que eu acompanho muito, né? Aliás, depois eu preciso até falar uma hora disso, né? Fora o que sai da imprensa também, que vem como informação. Então tem entrevista, pesquisa, tem tabela, tem gráfico, tem informação de cá, informação de lá. Eu não sou exatamente um novato no assunto. Mas sabe o que é muito interessante? Ali, na hora H, você percebe perfeitamente como as informações que são de fato necessárias você não tem. Qual é o exato momento de ligar a luz vermelha? O que se deve esperar exatamente? Que hora que se deve ir para o hospital? É para o hospital mesmo? É febre? É não sei o que? Tá. Você olha e fala assim, bom, pode ser a porra do Covid, mas e agora? Certo? De verdade. E agora? Essa é a dúvida que aparece num determinado momento. O fato de eu ter um grande amigo médico, obviamente, me ajudou muito. Mas e quem não tem? De verdade, nessa hora, e eu tenho que confessar aqui, porque por mais que eu seja treinado para esses casos, eu tive muito problema de doença em família, tá? Internamente, você fica lá a mil por hora, pensando como é que você pode ajudar. Uma hora você fala, não é nada. Outra hora você lembra do amigo da nossa idade mesmo, inclusive, que quase bateu as botas, parente nosso que já morreu, né? E depois você volta de novo para a racionalidade, fala, não, peraí, você lembra que a faixa etária... o número de óbitos pela nossa faixa etária aí é na faixa de 0,2%, ou seja, não é uma doença que mata os chumaços, né? Enfim, a cabeça fica para lá e para cá com você pensando entre como agir, como manter a linha, e isso tudo lembrando que eu sou meio hipocondríaco, tá? É aí que é o problema. Mas ainda que eu tivesse essa tonelada de informações há bem mais de um ano agora, o que eu percebi com muita clareza é que não são as informações corretas para o cidadão. Você está informado nos dois extremos da história, tá? O começo e no fim. No fim é ótimo. De um lado, máscara, álcool, lockdown. E lá na outra ponta, óbito, número de óbito. No meio, gente, é um enorme cinza. Aí você fica debatendo nas redes sociais com as pessoas se máscara é bom, não é bom, se lockdown, se sim, se não, se precisa tanto álcool gel assim. E veja, mesmo esses pontos em eterna contradição, certo? Não existe, por exemplo, um único estudo científico que comprove a eficácia do lockdown. Então as pessoas estão brigando sobre uma coisa que não existe base científica. Aliás, recentemente o CDC liberou outro estudo que ainda não conseguiu comprovar a contaminação pelo vírus em quantidade de casos representativos por meio de contato, contato com superfície. E olha que lá no começo eu lavava a mão, tanto que chegou a rachar minha pele e tal. Ou seja, hoje lá, a diferença lá de trás entre você vai encostar em qualquer coisa e morrer e hoje não tem um caso. Olha as diferenças que tem e as pessoas continuam brigando. É vacina, vacina isso aqui, a vacina é boa, vacina é ruim, importou, não importou. Aliás, gente, eu continuo inconformado até agora com aquela mentira que foi falada na CPI, que o Brasil poderia ter começado a vacinar em dezembro, antes dos Estados Unidos bobear. Na boa, mas, bom, vamos lá, enfim. Na outra ponta, o que que tem? Morte, 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 né? Cadê o que eu preciso, ou naquele momento, cadê o que eu precisava para ser eficiente? É isso, para ser eficiente no caso do Mr. Bay. De verdade, não tem informação. Tudo que se vende hoje é medo, basicamente é isso. Veja se vocês não ouviram isso já em algum momento lá para trás. Covid nos pets, lembra disso? Covid em animal de estimação. Sim, primeiro o pessoal assustou, nossa, será que vai passar pro cachorro e gato? Aí pegava mal, porque não era o caso. E aí fala, não, é que a Covid, o cara põe a mão no gato e aí, ou no cachorro, e aí fica o vírus e a pessoa pega do outro bicho, tal, tal, tal. E aí você tinha a turma limpando o cachorro antes de voltar para casa, passando álcool já no pé do coitado, que não é aconselhável. Essa história, por exemplo, nunca me pegou muito, mas já vi um vídeo, aliás, já vi um vídeo de um cara que flagrou uma mulher passeando com o cachorro. E a mulher botou máscara no cachorro, certo? Então, assim, olha o medo que se vende para a pessoa chegar a uma reação dessa. A outra história também, careca tem mais chance de morrer de Covid. A história vem da Itália, de um médico que percebeu que a maioria dos caras que estavam lá na UTI eram carecas. E de lá saiu um estudo que associa maiores índices de testosterona a condições agravadas de Covid. Agora, nada a ver mesmo, isso é muito tosco você colocar a informação dessa forma, porque o cara pode ter tido calvície, sei lá, precoce com 30 anos e hoje ele tá mais velho com testosterona baixa, então você fala pro cara, se é careca você tem mais chance de pegar Covid, isso é o quê? Isso é querer imputar medo. O vírus tinha que fica alojado no bilau e o cara pode ficar estéril, impotente para sempre, por um tempo, Joveiro S também tem isso aí. Então, assim, ao mesmo tempo que tudo isso é um horror, qualquer informação que seja contrária é um lixo. Ou seja, se tem um estudo de ivermectina, não serve. Se tem um estudo de cloroquina, não serve. Não pode, certo? Simplesmente não pode. Agora, pegar um caso de um cara que foi olhar que careca, eventualmente pode ter mais chances de Covid por causa da testosterona, ou seja, não é o careca, é a testosterona, aí pode falar do jeito que quiser, desde que se venda pânico total. Lava as compras com álcool gel, deixa o sapato para fora de casa, é medo. Não, seu sangue da bolha, é que no Japão tem menos caso por causa disso. Não, gente, não é isso, não é definitivamente isso, é tática de medo. Também tem essa, você é muito alto, sei não, hein, pode pegar Covid, medo. Tem duas expressões aí para explicar esse foco da imprensa. Uma delas foi usada recentemente ainda no exposé lá do Project Veritas com o diretor da CNN, que abriu o bico sobre o papel da CNN em matar os americanos de medo. A expressão era "if bleeds, it leads", ou seja, se sangra, dá liderança. Tem outra no mesmo sentido entre jornalistas estrangeiros que eles usam, que é "if scares, it airs", ou seja, se dá medo, vai pro ar. Foi feita uma pesquisa entre diferentes populações do mundo e os ingleses atualmente são os líderes mundiais de pânico de Covid, não sei se vocês sabem. Muitos culpam a cobertura local da TV lá e insistir em passar com muita frequência o número de óbitos de maneira insistente. Ver morte, claro, gente, gera medo. Isso é normal. As pessoas têm medo de morrer, grande parte delas, pelo menos. É humano. Nessa pesquisa foi feita, inclusive, uma pergunta bem interessante. Qual o percentual de britânicos que morreu de Covid até agora? E a resposta foi entre 6 e 7% da população. Pois é, gente, 6 e 7% dos britânicos já teriam morrido de Covid. Isso teria que dar uns 4 milhões e meio de mortes só no Reino Unido, tá? onde, infelizmente, o Partido Comunista Chinês matou até agora 127 mil pessoas. 4 milhões e meio foi o total de casos registrados até agora no Reino Unido, tá? E não óbitos. E 4 milhões e meio é 1 milhão de mortes a mais do que teve no mundo todo. Então, assim, você vê que quando você bate, as pessoas vão tendo uma percepção distorcida das coisas. Junta isso o seguinte: não só todas as redes de TV e rádios, jornais só falam nisso, como as pessoas estão tendo que ficar mais tempo em casa. Fazendo o quê? Vendo essas notícias, seja na TV, como também nas mídias sociais. A gente, nessa altura, não sabe nem como, nem onde as pessoas pegam mais informações, vamos chamar assim, de complementares. Hoje mesmo, no grupo que eu participo lá, discuto os dados que eu levanto sobre Covid, vi uma pessoa falando: ah, mas o Texas está bem hoje porque eles tiveram um baita lockdown rigorosíssimo. Nunca foi. De onde que a pessoa pegou essa informação para jogar num grupo de informação sobre Covid, certo? Será que ela se acha tão bem informada e, ao mesmo tempo, ela não lembra que aí, ok, no início de março, o Biden chamou os gestores de saúde texano de Neandertais, porque eles eliminaram, inclusive, o uso de máscara no Texas? Quer dizer, da onde vem essa informação que o cara joga num grupo de discussão que está tentando discutir seriamente o assunto? Então, certamente, não, as pessoas não estão se informando. E é provável que esse cara aí do Texas tenha uma certeza aí praticamente divina da informação que ele está passando. E sim, as redes sociais também são locais de desinformação a respeito, claro. Quem não viu, por exemplo, teve um vídeo conhecido bem lá no começo da pandemia, não sei se vocês viram, passou muito isso. Era uma mulher chinesa no meio da rua, de repente ela cai dura, assim, que nem uma tábua no meio da rua, morta, teoricamente. Diziam que ela tinha morrido de Covid, assim, do nada. Tá parada na calçada, de repente cai dura de frente. As pessoas, então, o que vai entender? As pessoas vão entender que essa doença mata, assim, tipo, matar que nem mosca. O cara simplesmente tá andando na rua e, de repente, morre. Pega o outro lá, o Atila Yamarino, né, com seu milhão de mortos no ano passado, que não se concretizou, obviamente, e depois ele foi mudando, ajustando as perspectivas dele em relação aos dados que ele estava passando. Não, veja bem, é durante a pandemia e tal. Tudo bem, é um cara, é um influenciador, então você pode pegar o influenciador, aspas, oficial, você pega o videozinho do YouTube da mulher que cai dura, o outro que acha que o Texas sofreu um lockdown rigorosíssimo. Essa bagunça aí mata, na verdade, a possibilidade de qualquer pessoa chegar a uma conclusão, falei que nem argentino, minimamente razoável. O ponto central aqui, no entanto, é a imprensa, para variar. O papel dela na proliferação do medo e no desgaste da sociedade como um todo mesmo, literalmente. Repara esse detalhe, como o processo de pandemia, em muitos casos, e novamente aqui eu vou falar do Reino Unido, lá também o Ministério ou as agências de saúde passaram a ser alguns dos maiores patrocinadores de revistas, TVs, jornais, tá? Despejaram uma grana preta para fazer as campanhas lá de informação. Entenderam o ponto? O que acontece? Muito dinheiro e o cara vira um clientão. Quando um negócio já tá ruim das pernas, né, e tem chance de ganhar fôlego, no caso a mídia britânica, e aparece um baita clientão jogando dinheiro lá dentro, e os proprietários desse negócio não estão nem aí mais para o senso ético que deveria estar relacionado a essa indústria, o clientão acaba ganhando poder demais. Pois bem, ainda em 2020, a Agência de Regulação de Comunicação Britânica soltou algumas regrinhas do que era razoável, aceitável ou não falar, tá? TVs, jornais, rádio. E aí, você vai querer perder grana? Você vai querer bater de frente com o cara? Claro que não. Então, siga as regras impostas pelo governo. E com isso, o que acontece? Não só em função disso, já era a independência da imprensa. Se não bastassem todas as causas outras, aí você tem mais um fator de limitação de liberdade de informação. Então, junta isso ao fato evidente que existe um alinhamento tradicional dos profissionais de jornalismo com o pensamento de esquerda, e o fato da gente viver em tempos tão imbecis que a ciência passou a ter partido político, mais um motivo para virar uma bagunça, mais um motivo para ter desinformação. Tem um estudo também de 2020 de holandeses, cientistas holandeses da Universidade de Tilburg e da Universidade de Utrecht, que chegou à seguinte conclusão: isso, gente, é super, super importante. Que o medo recorrente, e isso foi feito em função exatamente do ambiente que já estava dominando lá no comecinho de 2020, tá? O medo recorrente, provocado ou não, mas persistente, tá? Melhor dizendo, ele se torna crônico. O medo persistente causado se torna crônico para muitas pessoas. É complicado, né? A pessoa passa a ter um medo perene de que vai ter problemas pessoais, de que vai ter problemas profissionais, de problemas de saúde. E pior, que as pessoas que ele mais ama vão ter problemas. E isso é muito complicado. Quando as pessoas que você ama vão ter mais saúde, você vai tentar defender essas pessoas de qualquer forma. Qualquer pessoa que venha para a sua direção e que vá gerar um problema, você vai atacar. Tá? Sabe aquela pessoa que hoje você fica com raiva e pensa que a neura em relação a isso tudo dessa pessoa é política? Pois é, o caminho pode ser torto, mas não é obrigatoriamente esse. Nomes aos bois, tá? É a famosa história do Bolsonaro genocida. Ela passa em parte aí por essa história. Gente que tem sido massacrada com ideias de perda, ideias de morte, ideias de medo. Faz mais de um ano agora, gente. Tá fácil imputar a culpa. Tá fácil o cara se revoltar contra o governo federal. Não tô falando que tá certo. Tô dizendo que tá fácil. Gente razoável, tá? Gente razoável, gente estudada. Aliás, alguns, vários eleitores dele, inclusive. Faz uns dias atrás, uma mulher do nosso grupo lá da Covid, eleitora do Bolsonaro, tá? Conversava já com um tempo. Ela tava com ódio dele, sabe por quê? Olha isso. Porque na cabeça dela, era culpa do Bolsonaro que pacientes de Manaus, que estavam lá naquela época com UTIs tudo lotada, terem sido transferidos para outros estados. Para isso, para ela, isso aí teria sido a razão da disseminação da variante brasileira, tal da P1, tá? Dela ter se espalhado. E agora, ela e as pessoas que ela mais ama, veja como bate direitinho, ela e as pessoas que ela mais ama estavam em risco por causa do Bolsonaro. A gente tentou uma série de argumentos com ela. Por exemplo, tá? Nada de briga política, sempre argumento racional. Primeiro, países europeus receberam aí excedentes, os excessos que teve de doentes da Itália. Lá no comecinho da crise, lembra que a Itália estava bombando, estava explodindo tudo? A Alemanha recebeu, a França recebeu, a Suíça recebeu. E o Bolsonaro não era presidente lá, certo? As pessoas receberam, independente de ser culpa do Bolsonaro. Outros países, inclusive, receberam, independente do Bolsonaro não ser presidente lá. Segundo argumento, quando as UTIs estavam entupidas lá no Amazonas, é óbvio que o vírus já estava circulando de velho pelo Brasil todo. Certamente essa variante já estava circulando fazia semanas em Manaus, até que chegasse o ponto de encher as UTIs, certo? Se é que começou lá em Manaus. E é óbvio que as pessoas de Manaus já teriam viajado para outros estados, logo, obviamente, isso já estava tudo disseminado fazia muito tempo. Então, o que se faz? Queria que transformasse a população de Manaus em párias da sociedade brasileira, que deveriam ser isolados, tipo leprosos, para evitar o contágio do Brasil todo? Isso é ridículo, isso não funciona, isso é absolutamente sem pé nem cabeça. E por fim, uma argumentação final muito importante, né? Argumentação básica, empatia, caridade, humanidade. Se ela tivesse um parente lá em Manaus, precisando de um leito na cidade e não houvesse, ela não ia torcer para ter um leito em outra cidade qualquer? Se fosse ela mesmo, tá? Que tivesse com risco de vida e falasse, olha, você vai morrer porque não tem leito aqui mais em Manaus, mas eu vou te mandar para, sei lá, Belém do Pará. Ela ia falar, não, porque eu não quero que passe o vírus para outra cidade. Nem por um cacete ia acontecer isso, certo? Então, assim, que custa você parar um minutinho e vestir o sapato dos outros, né? Mas ela estava aí, empedrada nessa ideia de medo. Azar da saúde do próximo. O vírus era de Manaus e de mais ninguém, e eles que se virassem com eles. Isso é medo, tá? Entende como uma pessoa que poderia até ser extremamente razoável, não faz um ano atrás, simplesmente cancelou qualquer pensamento, tanto racional, dos dois primeiros argumentos, como emocional, que é o último argumento, medo recorrente, medo crônico. Você fica pensando por que, que essas pessoas não só não se incomodam, teoricamente, em estarem presas dentro de casa, mas engolir com facilidade incrível que os períodos de isolamento sejam esticados, né? E, eventualmente, até sejam mais restritivos. Fala, não é possível que o cara não liga para isso? Pois é. Aí ele fala, ah, eu ligo, mas é importante para não sei o que lá. Papo furado. A cada prorrogação de medida... Eu, por exemplo, fico um trapo, eu fico pensando, cacilda, mais dificuldade econômica, mais gente se ferrando, inclusive mais gente ficando doente, porque muitas vezes fica doente em casa mesmo, mas para esses caras não, é quase uma sensação de alívio. É como se o mundo todo pudesse ficar preso num cofre para sempre, só por medida de segurança, vai que, né? Se você não concorda, lá vai, você é negacionista, né? Você é negacionista. Ainda que você não esteja negando nada, até porque não existe nada científico para negar em termos de lockdown. O jornal israelense, lá o Haaretz, de tendência mais à esquerda, lá em Israel, chamou os judeus ultra-ortodoxos, que têm se negado a cumprir ordens do governo no que se refere a comportamentos indicados durante a pandemia, chamou os caras de insurgentes e terroristas. Insurgentes, gente, olha que coisa louca. Insurgentes sobre o quê? Sobre o credo de quem escreveu aquele artigo? Porque ciência não tem, certo? Uma fala dessa em um veículo de grande importância não abre espaço para, por exemplo, que esses caras fossem perseguidos ou sofressem algum tipo de violência? Claro que sim. Tem uma matéria no The Guardian que contava a história de uma pessoa que foi diagnosticada com a variante brasileira lá na Inglaterra e que as autoridades locais lá perderam o rastro dela, tá? E o artigo descreveu assim a situação, olha isso, aspas aqui. Caçada a pessoa misteriosa que testou positivo para a variante Covid-19 brasileira e depois desapareceu. Caçada. É como se de uma pessoa tivesse uma bomba de plutônio suja, prestes a explodir em qualquer cidade do Reino Unido, né? Parece filme de horror, medo. Agora, olha a tratativa de pânico dada com requintes de crueldade lá no meio do texto. Aspas. Agora é apenas uma questão de tempo antes de não estarmos mais vacinados. O repórter, então... sem nenhum embasamento científico, nada, rosca, nenhum embasamento científico, sugere que esse paciente, vamos chamar de paciente zero, em breve vai passar essa nova cepa para as outras pessoas e todo o esforço de vacinação do Reino Unido vai por água abaixo por causa disso. Começa tudo do zero. Não tinha nenhuma comprovação disso, de que a variante brasileira ela ia simplesmente não funcionar na vacinação dos ingleses, lá, principalmente da AstraZeneca, hoje a gente sabe que sim, né? Começa tudo do zero. Será que ele tinha certeza disso? Será que ele falou isso por ignorância? Será que ele falou isso por má fé, para ganhar uns pontinhos, para ganhar audiência? Ou será que é pelos dois? Não duvido. Aí você vê seu amigo falando, ai, eu leio The Guardian para ficar informado, sai da bolha fake news, é um monte de coisa, como é que é, teoria conspiratória. Pois é, meu amigo, acho que não, né? Poxa, gente, a gente vem sendo castigado diariamente pelas redes sociais, segurando nossa audiência, por falar coisas que cedo ou tarde acabam se comprovando, diariamente. Enquanto que a mídia corporativa é o conteúdo de autoridade, segundo a CEO do YouTube, né? Mas sabe o que é interessante? Tem um colega nosso lá fora, com podcast também, ele falou outro dia, sabe, se eu sair da bolha, a gente está precisando de mais teoria conspiratória, porque as nossas todas estão acabando, estão virando tudo realidade. E é verdade. E quanto mais a gente olha nossos episódios, fica até mais assustador ver de como a gente tem acertado, num certo sentido, certos assuntos. Aliás, esse nosso colega, esse mesmo colega, ele tem uma observação excelente em relação a isso também. Ele falou o seguinte pra gente. Não, seu sangue da bolha, a gente não acerta nada, a gente só conta o que vê. Eles que estão errando tudo.
Para onde olhar na política americana?
Bom, a gente anda meio... como é que eu posso dizer? Eu vou usar um termo aqui dos meus tempos de infância. A gente anda meio macambúzio, olha só. Com esse excesso de bobagem, de idiotice que tem sido a tônica principal da política mundial. não só no sentido de idiotice mesmo, né, nossas idiotices politicamente corretas, mas também tem essas vertentes neorracistas aí, do tipo Critical Race Theory, que nada mais é do que uma versão da Klan com sinal invertido. Eu vou dar um exemplo do que tem aborrecido a gente. Hoje, por exemplo, agora que está gravando, é o Veteran Day lá nos Estados Unidos e a turma leva a data, sempre levou a data muito a sério. Os Estados Unidos literalmente entraram em guerras que foram fundamentais para o destino da humanidade, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, existe um sentido de real agradecimento de grande parte da população, grande mesmo parte da população, àquelas pessoas que largaram tudo, largaram suas vidas privadas, largaram suas famílias, para ir lutar num lugar qualquer a favor do país dele. E existe um sentido de agradecimento de que essas pessoas, muitas delas, morreram para defender os ideais americanos de liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de se unir e protestar, né? Só que um grande trabalho tem sido feito para demolir esses princípios. Então, nada mais óbvio do que tentar fazer com que todo esse esforço de sacrifício seja colocado como algo sem importância, tá? Esses caras lutaram por bobagem, esses caras são belicosos. Liberdade de expressão demais não pode, né? Já viram isso? Não, liberdade de expressão é relativa. Religião? Ah, religião é o câncer da sociedade. Então, para que brigar por liberdade religiosa? Se eu não gosto de quem se reúne do outro lado da bancada, então esse negócio de liberdade de reunião, não, é relativo. Só eu posso me reunir, o outro não pode reunir, não. Quem protesta do outro lado é o quê? É terrorista, né? Então a gente tem que desbancar essa história de que essas pessoas que foram lá e morreram numa vala no meio da lama defendendo essas ideias, elas são idiotas. Elas foram simplesmente idiotas que ficaram dando tiro um no outro, tá? A luta dessas pessoas que morreram, basicamente, então passa a ser inútil. Essa é a venda, tá? Essa é a venda. Logo, o Dia dos Veteranos é uma bobagem fora de moda, porque a atual geração limpinha, né, não gosta de guerra. Eu também não gosto. Como se as anteriores gostassem, esse é o ponto. Ninguém sai correndo para um campo minado para perder a perna por vontade. A visão vendida é que essa turma era primitiva, tá? Cheia de guerras, mano. Nossa, muita guerra. Hoje em dia nós somos super legal, né? Nós não somos assim que nem esses caras. Nós somos intelectualmente superiores, moralmente muito superiores às gerações anteriores. Bandos de bunda mole. Então, quando a vice-presidente dos Estados Unidos fala bom feriadão para vocês, ao invés de desejar bom dia dos veteranos, o recado tá explícito. Nós, nessa nossa administração, não valorizamos isso. O comandante em chefe das Forças Armadas está literalmente CIA dizendo para suas tropas: eu não ligo para vocês. Se vocês morrerem hoje, no futuro, eu tô nem aí. A não ser para parte da, vamos dizer assim, das tropas que pensam com nós. Esses caras são legal, tá? Sim, então eles estão trabalhando basicamente, firmemente, para dividir também o exército americano. Fiquem de olho lá. Fiquem de olho lá. A gente sempre fala, tudo que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer aqui também. Enfim, esse repertório sem fio de horrores que a esquerda americana está proporcionando para o povo americano está, sim, enchendo bem o saco da gente aqui, tá? E que fique claro que, pelo lado republicano, boa parte dos políticos também são basicamente também oportunistas e vão ficar pendurados no partido se a negociação for boa. Se não, eles vão pro lado lá bater um papinho rapidinho com os democratas, vão puxar o saco do presidente e procurar algum tipo de vantagem política e econômica. Então a gente tem que procurar um pouco de luz nessa coisa toda. Não é nada muito diferente do que acontece aqui, né? É nesse, vamos chamar assim, ambiente pouco animador que a gente começa a achar algumas coisas boas. Primeiro a gente não vê nada, é como se a luz apagasse de repente e os seus olhos num primeiro momento não conseguem enxergar nada, não conseguem distinguir nada no escuro. E aí, com o passar do tempo, você começa a ver vultos, você começa a ver movimentos, você começa a enxergar de novo, mesmo no escuro, tá? Olha, tem aquele cara ali, ah, tem outro movimento ali, opa, esse movimento parece bacana. E aí, meio no escuro mesmo, a gente começa a se acostumar com a falta de brilho na política em geral e passa a ter um certo respeito, em alguns casos, alguma admiração por outros. Então vamos falar um pouco sobre algumas figuras políticas que a gente tem tomado algum gosto em acompanhar. Nesse pacote aqui, hoje eu vou falar especificamente de três senadores americanos que têm lutado algumas lutas interessantes. Eu não vou falar do Ted Cruz, apesar de que eu colocaria num bom pacote aí, porque ele já é figurinha carimbada em alguns episódios anteriores nossos. A gente até fala sobre que seria interessante se ele fosse presidente dos Estados Unidos. Ah, por que não? Ah, e quem quiser acompanhar alguns desses debates, desses caras que a gente vai falar, tem um canal no YouTube que até tem me surpreendido um pouco para ver algumas entrevistas e alguns debates desses senadores, que é o canal chama-se no YouTube Forbes Breaking News. Vou botar o link lá no Telegram para vocês. Bom, anota aí então, três nomes: senador Josh Hawley do Missouri, senador Rand Paul do Kentucky, senador John Kennedy da Louisiana. O Josh Hawley, senador, é um conservador classicão, tá? Mas não é o que a gente chama aqui de conservador old school. Ele tem bem a carona do Partido Republicano que está se renovando. Ele é novo, pelo menos para os meus padrões, tem 41 anos. Foi considerado sempre um Trump loyalist, né? Ele não se escondeu das pedradas durante o período aí de impeachment, eleições e tudo mais. Não tem aquele perfil em cima do muro, por exemplo, como a senadora Nikki Haley, que estava super, super bem cotada, de repente, quando precisou, ela não estava presente. Ele tem um trabalho forte no que diz respeito às big techs, e por isso eu gosto bastante, em que ele considera aí, como nós ou como vocês, o processo de censura, o que eles fazem, as big techs, e é uma censura abusiva, tá? Aliás, ele tem até um livro que ele lançou agorinha, no final de maio, eu acho, chama-se Tyranny of Big Tech, tá? Então, Tyranny of Big Tech, do senador Josh Rowling. Não li, mas tem resenhas bastante positivas sobre ele. Ele foi eleito agora em 2018, ou seja, entrou em 2019, naquelas eleições que eles chamam de midterms lá, entre as duas presidenciais. Aliás, naquela eleição, os democratas falavam que ia ter uma blue wave, que eles iam tomar tudo, lembra disso? Pois é, que eles iam acabar com o Partido Republicano, só que não. Inclusive, o Josh Rowling concorreu contra uma senadora democrata que estava sentada ali na cadeira e tirou ela de lá. Gente, toda eleição os democratas falam em Blue Wave, tá? Não acertam uma e não levem a sério. Nessa última também ia ter Blue Wave de novo. E o que que eles ganharam? Ganharam daquele jeito, roubando umas cadeiras na Geórgia e perderam um espaço dentro do Congresso, tá? Então, não dá pra dizer que eles são só otimistas, eles são desonestos mesmo. E aí, ao contrário de outros safados, ele votou a favor de Trump nos dois processos de impeachment, Josh Rowling, bancou em várias brigas durante as fraudes eleitorais e tem sido uma voz constante no Senado, desmontando os candidatos às vagas da administração federal propostas aí apontadas pelo Biden. Dá gosto, tá, gente? Aí a gente pensa que, se não for mais uma decepção aí no médio e longo prazo, eu diria que esse cara vai longe. Eu não vou negar. Dessa lista, a figura, vamos chamar assim, que mais me agrada, pelo estilo, é o senador John Kennedy, que não tem nada a ver com a família Kennedy, tá? Os Kennedys lá. O Kennedy era democrata, inclusive, mais um democrata conservador, vamos chamar assim. E conforme os democratas foram indo mais para a esquerda, ele não mudou o partido, certo? Ele acabou ficando isolado e acabou passando para os republicanos já faz alguns anos. E aí ele tem feito um trabalho bem legal. O cara tem aquela fala meio mansa, sulista, ele faz a linha velhinho confuso e sempre agrada quem tá inquirido. Ele faz uma piadinha, bate um papo, solta a pessoa e quando a pessoa vê, já era, ele caiu no conto do velhinho simpático e tá no corner. É muito bom. Com o Dr. Fauci, ele fez uma arguição muito boa, realmente, baseada em questões diretas. Por exemplo, ele chega pro Fauci e fala: o senhor disse que o dinheiro, aquele voz meio assim, meio sotaque, sonando, né? O senhor disse que o dinheiro que o senhor mandou para a China, para Wuhan, não foi usado no desenvolvimento do vírus, certo? E o Fauci fala, certo. E como é que você tem certeza? Já fica uma situação chata, né? Aí ele fala, ah, porque os resultados dos estudos que a gente financiou saem na internet. Ele, ah, tá, faz cara de bobo. E como é que o senhor sabe que o dinheiro foi integralmente aplicado nesses estudos aí? Aí fica aquela coisa, fica com a cara meio ruim. Fala, ah, porque a gente confia nos cientistas com que a gente trabalha. Ah, tá, não, perfeito. Então o senhor pode afirmar que o Partido Comunista Chinês não influenciou nenhum deles, né? Aí ele bota na mão do cara, segurar a peteca, né? E aí o cara tá lá em juramento, ou pelo menos como convidado, fica chato, porque ele não vai poder botar a mão no fogo por ninguém. E ele responde, ah, isso eu não posso afirmar, não posso falar em nome deles. E ele fecha numa situação muito chata, porque ele vira pro cara, ah, entendo, eu sei, então o senhor, por que o senhor confiou, né? Entendi. E o senhor achou que poderia confiar neles e fica aquela situação, olha, você mandou dinheiro pra China... E a única garantia que nós temos, que hoje a gente não está passando por uma pandemia, é porque você confiou no Partido Comunista Chinês. Parabéns. Né? Então, zerou a narrativa. Na verdade, o dinheiro enviado para o Wuhan, ou ele fala literalmente, ele falte, né? Que foi empregado para pesquisas outras, que não do vírus, ou prova, certo? Cabe ao falte provar numa situação dessa. E ele não tem como provar, muito pelo contrário. O interessante do senador Kennedy é isso. A forma que ele aborda as questões é super... simples, tá? E simplicidade, gente, muitas vezes é antídoto mais poderoso que tem quando você combate narrativas complexas para esconder coisas ou para mentir para você. Não tem um jornalista, não tem nenhum jornalista ou inquirido que não acabe rindo das aspas simplicidades dele. Ele tem uma entrevista para Fox lá com o Tucker Carlson, que o Tucker Carlson estava rindo o tempo todo. Mesmo na inquirição, essa do Dr. Fauci, ele fez uma pergunta que não tinha como não rir. Ele fala o seguinte, o senhor acha que se a gente pegar o Xi Jinping pelos pés e chacoalhar ele de cabeça para baixo, a OMS vai cair do bolso dele? Então assim, basicamente, você acha que a OMS está no bolso da China? Sim, e o cara não pôde responder. Ele fala, ah, eu não consigo responder dessa forma. Ah, mas eu confio no pessoal e tal. Mas assim, tá dado o recado e a pessoa fica muito sem graça porque ela é direta, é extremamente direta. Já o Rand Paul se apresenta como conservador constitucional, tá? Mas às vezes ele me parece um pouco um conservador libertariano, não sei, é engraçado. Eu acho um cara difícil de colocar em alguma caixinha específica. Também durante o processo eleitoral ele foi firme, tá? Na luta por eleições limpas. É verdade que ele tomou umas porradas aí lá no finzinho, quando ele não foi do time de senadores... no dia lá de 6 de janeiro que bateu de frente no colégio eleitoral, não contestou os resultados, mas uma coisa eu queria ser claro aqui desse período, apesar de não ter muito a ver com o nosso assunto de hoje, tá? Por mais que aquela hipótese do Pence realmente enviar de volta as questões para as assembleias locais, estaduais, eu já sentia que o Trump estava cansado, não sei quanto a vocês, não sei se ele ia querer esticar muito mais a briga não. Em alguns casos, e né, que eu estou perdoando a decisão de quem não apoiou ele totalmente, de certos republicanos, tá? É que eu entendo que o Trump ainda tinha que estar com uma chama muito acesa que de verdade ele parecia não estar mais naquele momento. Eu acho que já tinha cansado mesmo, tá? Certamente foi um período super desgastante. Ele tinha ainda poder de fazer investigações por lei, se ele desejasse, ele tinha poder constitucional para isso, mas ele não quis, ele não fez. E se essas investigações tivessem avançado e desse algum problema, tudo ia ser mais complicado. Tá, então não sei se ele tem essa energia toda. Tô tergiversando aqui, desculpa. Tudo isso para falar que o Rand Paul não foi super soldado no dia 6 de janeiro, mas isso não quer dizer que ainda assim ele não seja um grande quadro republicano como conservador de um jeito meio peculiar, que eu confesso me agrada muitas vezes. Só para saber aí, o Rand Paul faz parte, é filho né, do Ron Paul, ele faz parte do grupo informal, ou caucus se preferir, do Tea Party do Senado americano, que tem mais ou menos, sei lá, uns 10 membros. Entre eles está lá o senador Ted Cruz, o Marco Rubio, o Mike Lee, Tim Scott e o Mitch McConnell, que também é do Kentucky e é Simplesmente está queimado, está torrado. Mais torrado que carvão em dia de churrasco, como deve falar nosso amigo Reinaldo lá do Rio Grande do Sul. São 10, 11 senadoras dessa linha mais conservadoras. Vale acompanhar também. Em suma, a gente anda meio desacorçoado? Tá sim. Mas, assim, gente, tem para onde olhar ainda e ter esperança de mudança por lá. Isso tem sim, eu posso dizer que não é um caso perdido ainda não. Essas figuras que a gente cita hoje vão inspirar, eu tenho certeza absoluta, uma série de novos candidatos nas eleições aí de 2022. E com isso, essa chance dessa maioria tênue que os democratas têm no Senado, apesar do empate, pode acabar. Eu acho que tem grande chance de acabar. E quem sabe, né? Quem sabe também vão deixar o Biden sem nenhuma casa, tirando também dele o Congresso. Se a gente conseguir isso, pode apostar que tem uma virada de ânimo aí de astral absurda por parte dos republicanos. Eles estão precisando, nós também estamos precisando. E a gente chega lá. Uma hora devagarzinho, a gente chega lá. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Nossa bolinha mix, dois assuntos hoje diferentes sendo tratados. Como de costume, o Jabazito Expresso. A gente pede para quem não fez ainda, entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict ou Google Podcast e principalmente agora também no nosso canal do YouTube. Bem-vindo a todos que estão entrando via YouTube direto. Muito legal ver um público novo aparecendo. Pede também para dar um share no episódio para quem gostou dele e finalmente também eu vou deixar aqui o nosso endereço no Telegram. bit.ly/telegram-bolha bit.ly/telegram-bolha. Uma boa semana para todo mundo. Estamos começando agora. Vamos dar um pau aí nas coisas. Vamos dar um pau nessa rapaziada que está querendo encher o nosso saco, tá? A gente tem muita chance de fazer o mundo melhor. A gente tenta fazer a sua parte, né? Vamos lutar aí um pouco, pelo menos. Vamos começar lutando, pelo menos, por mais liberdade de expressão, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais... super, super bem.
Saindo da bolha.